ação em nosso Brasil. És uma terra amada e abençoada por nosso Senhor.
A partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de Cristo. Pra acabar com o ódio e com a ambição, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem está sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza de estar.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Oh, pedidos. Pai nosso que estás no céu, me cubra com sua luz. Dai hoje o necessário ao pão que é seu filho Jesus. Pai nosso que estás no céu,
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos. Hoje, dia 5 de agosto do ano 2023, estou lendo aqui na minha mensagem, às 14 horas e 8 minutos, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, Gabi.
Boa tarde dos músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre a alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ana?
Aniversariantes da semana, ontem foi o nosso tio Zeca, irmão do pai, lá em Itajaí, e a Mara Regina, aqui de Itaquaras. Dia 5, Madalena de Brusque e Maria Cecília Borges de Oliveira, de Goiânia. Dia 6, Laísa Silva e Maria Helena dos Santos. Dia 7, Helena Fachin, Pinto Bandeira. Dia 8, Geraldo Silva, de São José dos Campos. Joel Matiuschenko, do Paraná. E Rafael Angsti, filho da Malu e do Sidney. Dia 9, Lídia, de Blumenau. Dia 10, Alexandra, da Alemanha. E dia 11, Elton. Olha aqui o recadinho. Da Janete Carvalho, de Anápolis, Goiás. Ela manda: Boa tarde, Ana. Estou ouvindo esse nosso programa maravilhoso aqui em Anápolis. Manda um alô para nós aqui e a todos que estiveram ouvindo. Obrigada, Ana. Abraço a todos. Deus abençoe. E ela mandou uma frase aqui. Já dizia o filósofo Parmênides: Não precisa ter tanto medo de arriscar algo novo na vida. Se der certo, você vence. Se der errado, você aprende. Quem mandou foi a Janete de Anápolis, Goiás. Tem a música?
Também é bíblico.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 14 minutos. A primeira mensagem do programa, nosso amado profeta vai fazer a leitura e também o comentário.
Dia 4 de agosto de 2014. Não vejo mais razão de deixar de cumprir o que venho prometendo. A ordem já foi dada. Basta eu executar. Tudo fiz para que nada disso viesse a acontecer novamente, pelo que estão fazendo. Este que se diz autoridade diante de mim não passa de um revolucionário que quer ver o povo acreditar que ele é um enviado meu. Já não basta os dois que lá estão, mais um neste país, meu filho, onde nasceste, quer se pôr na frente de ti um que se diz meu pastor. Pode enganar como já vem enganando com suas mentiras, para ver se pode derrubar a única igreja que eu deixei a Pedro I. Diante de mim, este não tem poder algum. Só aqui contigo, filho meu. Neste lugar, toda a corte celestial pronta já está para cumprir as escrituras. Conforme escrito foi, um só irá representar meu enviado para preparar o meu povo escolhido por mim. E este és tu, Pedro II. Já pus em tuas mãos o que dá o direito de ser meu único representante, onde a minha assinatura dá o direito de se chamar profeta dos últimos tempos. Todos os que por mim vêm sendo tocado têm que estar prontos como se fosse viajar. Quando chego a falar tudo isso, é porque não vejo mais razão de deixar de cumprir o que venho prometendo. Justiça com esses maus servidores. Juntar-se-ão para me pôr em um lugar que se eu fosse, como se eu fosse dinheirista. Este que está na frente é o próprio inimigo meu, o diabo. Com a sua astúcia, mostra para esses que se dizem meus servidores que para eles dinheiro nunca foi problema. Agora quer se fazer de um ditador, como aquele que matou milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. A besta ainda está solta ainda está, mas tão logo será presa por não me deixar o lugar que sempre foi meu, o centro da minha igreja. E para completar, vem tomando a frente com seus novos templos, dizendo que Deus ali está presente. Cobra venenosa morde sem que seus seguidores venham a sentir a mordida mortífera. Mas tão logo tudo isso abaixo virá, que encontrar me traindo. Mas tão logo tudo virá abaixo, quem encontrar me traindo, Jesus e Pedro II. É uma coisa bem explicada, né? Que se a gente fosse falar pessoalmente, se a gente fosse dialogar entre dois ou três, não falaria assim tão perfeito como Jesus diz aqui, né? Pode enganar como que já vem enganando com suas mentiras para ver se derruba a única igreja que eu deixei a Pedro. Ele tomou a frente. Esse que vocês viram na inauguração no Brasil. Ele agora passa a tomar na frente até dessa igreja parecida, pela quantidade que cabe lá dentro. É, mas Mas Jesus diz assim com tanta, muita certeza, né, porque ele é Deus, para tomar a igreja de Pedro, ele quer passar na frente. Então, filho meu, neste lugar, toda a corte celestial pronta está para cumprir as escrituras, conforme foi escrito. Aqui está tudo preparado para a vinda do Senhor. É como uma casa que faz uma festa para os filhos, para as pessoas convidadas, e se prepara uma semana antes. Jesus, pelas últimas mensagens que está passando, é muito claro, né? Todos os que por mim vêm sendo tocados têm que estar pronto como se fosse viajar. É uma coisa bem clara, hein? Quando chego a falar tudo isso, é porque não vejo mais razão de deixar de cumprir o que venho prometendo. Então, pelo que está acontecendo no mundo, não tem mais jeito, não tem mais como deixar de Jesus ali. Se a terra onde ele nasceu estava agora ainda, domingo, ontem, sábado, tréguas lá, não sei quantos dias, 2, 4, 5 dias, mas de repente hoje homicida mais 2, miséria matar mais pessoas. Então dizer que não tem mais controle. A gente está vendo que a própria terra, a natureza, também está revoltada, como agora na China, né? Esse terremoto, e assim por diante. Agora vem isso para o Brasil dizendo que ali é Deus presente, não é? Você que está me vendo, ouvindo através da internet, e eu quero perguntar para essa gente que acha que eu que quero ser o melhor, mas onde você encontra na Bíblia que para nascer Jesus mandou fazer um palácio que tivesse cheio de ouro? Ele deu todo o exemplo que o lugar que ele nasceu foi o lugar mais simples que naquela época existia, porque nem ninguém morava, foi só os animais. Agora não, a arca dele veio depois da minha. A minha foi Deus, foi inspirada por Deus. Ele que deu a ideia do meu filho Alex, é projetista, fazer o tipo dele, como ele queria. E eu levei tão logo na frente do Santíssimo Senhor Jesus. É da sua vontade, aprovado, aprovado foi na hora. Até disse, isso já era para ter feito, meu filho. Então, aí, eu não sei se percorreu pela internet ou se alguém talvez já andou falando, lá em Santa Catarina tem um fulano lá que escreve, sei o que, lá já está com a arca pronta. Tudo isso pode ter sentido, não sei, pode ter sentido. Como quando o livro meu, o livrão saiu o escritor Bento da Conceição, 17 volumes do livrão. Aí você vê, e tão logo, não levou muito tempo, Bento 16. Alguma coisa tem que haver nisso aí, né? Nunca houve pro nosso de lá de cá, nunca, que eu me lembro, não, um escolhido para ser Papa. Por que que veio logo na divisa aqui com o Rio Grande de Santa Catarina aqui, um dali? Então, também tem sentido. Tem muita coisa que tem sentido, que é o fim, não tem mais, mais apelação, não tem. Esteja, diz ele assim, esteja preparado como fosse viajar. Eu não duvido, nunca duvidei, e eu quero que você também que está me vendo e ouvindo, e vocês aqui dentro, estejam preparados. Porque Deus diz assim, quando eu chego a falar, aqui nessa mensagem, quando eu chego a falar, porque Deus não é aquele que fala pela metade, ele fala por inteiro E aí daqueles que não quiseram aceitar, acreditar, porque na última hora não vai ter perdão.
Esse Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 25 minutos. Ana, tem e-mail?
Até tem, mas está travando aqui, então pode ser um minuto de reflexão agora, então, Lucas? Pode ser?
Em janeiro de 2020, a nossa família foi para o Rincão, passar uns dias lá de descanso. E num final de semana, o Bentinho estava lá também, e a gente cantou bastante. O Bentinho tocou muito bem a gaita. Aí quando a gente saiu da cozinha, que a gente ficou cantando a tarde toda, eu ainda falei para minhas irmãs, se o pai tivesse aqui, o pai ia ficar bem feliz, porque o Bentinho tocou muito bem naquele dia. Daí no final da tarde, apareceu lá em cima do pinheiro um pombo branquinho. Umas pessoas viram, daí a gente falou pra gente, daí até o dono do terreno, o seu Eliseu, achou que podia ser outra coisa, porque nunca teve pombo lá no Rincão. Assim, daí no outro dia ele voltou e ficava lá em cima do pinheiro, olhando pra gente. Lá de cima do pinheiro, em cima da casa, em cima da cozinha, em cima da igreja. Aí no final da tarde, a gente estava rezando a Via Sacra, minhas irmãs já estavam mais na frente e eu estava mais para trás. Eu só ouvi elas falar, vai para a igreja, foge pai, foge, porque tinha um gavião atrás do passarinho, né? E o pombinho a gente já achava que era o pai, porque o pai gostava muito de pombinho e ele estava ali perto da gente sempre olhando. O pombinho voou para dentro da capela e eles conseguiram pegar ele. E até hoje ele está com a gente. Para a gente foi um sinal muito grande de que o pai sempre está com a gente e Deus estava gostando do que a gente estava fazendo, né? Em festa, tudo numa saúde, em harmonia, louvando a Deus. E naquele lugar que é tão abençoado, o Rincão das Flores, que é o lugar que o pai gostava tanto. E a gente estava lá fazendo o que ele gostava, cantando e unindo a família. Tem até uma mensagem que a gente procurou para ver se tinha alguma coisa relacionada a esse acontecimento. A mensagem do Espírito Santo. Tem uma parte que fala, eu vou ler para vocês. Mensagem do dia 23 de janeiro de 2016. E o pombinho apareceu no dia 23 de janeiro de 2020. O Espírito Santo fala: meu Espírito de luz tão logo se manifestará para junto estar com vocês que vêm me obedecendo. Olhe que o tempo não espera, vocês é que devem estar preparados. Suas almas precisam de discernimento, que quero dizer, ela precisa nesses dias estar junto comigo e minha Santa Mãe e José. Nós três faremos morada em cada coração que estiver em oração. Podem até brincar em família, não é pecado. E sim, porque a alma precisa também de uma boa diversão sadia, como vocês vêm fazendo, quando juntos estão cantando para mim e minha Santa Mãe. No céu só existe alegria e não tristeza. Todos em redor de mim, louvando e cantando, Meus anjos são eles que acompanho com suas cítaras. Vê que não é tão diferente como fazem para mim. Preciso também para alimentar meu espírito, como vocês também precisam. Espírito Santo e Papa Pedro II. Então esse é mais um sinal de que Deus está com a gente, está com a nossa família, e aprova o que estamos fazendo. Mais um sinal importante para a gente é que no livro, na capa do livro, tem a palavra Deus, tem a Sagrada Face e tem o Espírito Santo. Foi inspiração também de colocar na capa do livro, né? E agora a gente tem esses três milagres aqui na capela. O pombinho fica aqui no lado de fora, mas temos a palavra Deus, a Sagrada Face dentro da capela e aqui na frente o Espírito Santo, né? O pombinho representando ele. Então esse para nós é mais um sinal da presença de Deus na nossa família.
Deu? Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 30 minutos. É engraçado que, eu não sei mais dizer quem foi a pessoa, mas uma vez questionaram através do celular para mim, né? É, para vocês está fácil agora, né? Porque já tem o profeta aí do lado de vocês, tem Palavra de Deus, tem a Sagrada Face. Agora trancaram o Espírito Santo aí, e como é que nós ficamos? Tem pena?
Hélio e família de Divinópolis, Minas Gerais, boa tarde, salve Maria. Mandamos um abraço a toda a família Conceição. Mandamos um abraço em especial ao Eugênio pela perca de sua mãe. Um abraço a todos os nossos amigos, paz e bem. Hélio e família de Divinópolis. Niciane Santos, salve Maria, irmãos em Cristo, boa tarde a todos os ouvintes. Peço a bênção do profeta Pedro II, padre Tobias, padre Rômulo, que no céu interceda por nós. O programa está lindo, parabéns à equipe. Gostaria de ouvir a música O Homem da Cruz, com Bruno e Aline. Ofereço para meus pais Otávio e Eunice, meus irmãos Moisés, Orlando e Flávia. Também para meu esposo Oliveiros, minhas filhas Aline, Luísa, Sofia e Maria Cecília, em Canasvieiras, Bahia. Também para Luciana e família em Rincão das Flores, para Maria Reis e família no Rio de Janeiro, para Inês, Emerson e Cristina e família em Canasvieiras, Bahia. Boa tarde, Luciane de Canasvieiras, Bahia. Mas acho que hoje o Bruno não vai estar aí, né? Ele tem outra coisa para ir. Compromisso, é. Lília Cordeiro da Rocha, de Belém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Salve Maria Santíssima e o glorioso Patriarca São José. Boa tarde a todos que fazem este programa. Que Deus abençoe sempre de paz, saúde e sabedoria. Deixar aqui nossos sentimentos a toda a família Choma. Irmãos da Casa de Oração da Obediência a Deus Pai, Belém do Pará, Lília Cordeiro da Rocha. E agora tem música?
Filho ama o Pai.
Programa Esse Palavra Viva de Deus, 14 horas e 36 minutos. Lembrar também de mandar um abraço lá, que estão nos acompanhando através da internet, né? O tio Guto, tio Calito, tia Silvina, o Júnior, a Rosinha Sônia, a Fátima, a, não sei se ainda está acompanhando, mas o Aldo e a Bete, a, as pessoas da nossa família, quem? Pois é, e o tio Zeca, é, mandar um abraço especial para o tio, né? Que ontem fez 91 anos, 91 anos não é brincadeira, né? Tio, desculpa não ter ido aí ontem, mas eu expliquei para a Valéria, mandei um áudiozinho para o tio, né? Que Deus abençoe e ilumine sempre, que o tio é, para quem não sabe, né? É da geração da família do pai, é o que está sobrando agora, é o único que está vivo, né? Já partiram todos os irmãos já foram. Se for juntar também os cunhados, né, e cunhadas, ficou só o tio Zeca, a mãe e a tia Doraci, é isso, né? São três. E aí, quando partirem isso, Deus que dê bastante saúde para vocês, mas quando partirem, essa geração acabou, né? E se a gente estiver vivo, vamos ver, presenciar, assim, o término de uma geração. É interessante isso, né? Se a pessoa alcançar, assim, o fim de uma geração toda, né? A geração deles, né, de irmãos e cunhados, tem só três. Mas o tio está bem saudável, né, tio? Graças a Deus. A tia Doraci também está bem, eu estou sabendo. A mãe também está bem. Quem sabe dura mais uns 91 anos aí. Aí nós não vamos ver. Agora é a segunda mensagem do programa. A Dirce vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Casal 20.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mensagem do dia 5 de agosto de 1997. Ele é vosso pai e eu sou vossa mãe. É visto pelo mundo inteiro que ele fez de mim, principalmente no Natal. Figura imaculada, assim me trato, que veio ao mundo para trazer o Filho de Deus. Sou a mãe da paz, mas também uma sofredora, por ter defendido o meu santo filho das unhas dos homens ingratos que não souberam dar o mínimo de respeito a ele. Sofri o que nenhuma mãe sofreu, por tê-lo visto pregado numa cruz. Hoje, eu, Maria, choro sem cessar pelas mães indefesas e pelas criancinhas que abandonadas ficam nas ruas e nas portas dos hospitais, sem ter culpa de nada. Deixe-me muito triste por não ter entendido o meu apelo, o meu pedido de paz. Crianças, todos nós já fomos. E se quiserem entrar no céu, tem que ser como elas, sem maldade, sem ódio e sem rancor, e viverem unicamente para Jesus, nosso Salvador. Se não buscarem a paz que Ele transmite, não serão convidados para o seu banquete. Os preparativos já estão sendo feitos, e eu, Maria, vossa mãe, convido vocês todos a renunciarem às obras do Satanás e entrarem em comunhão com o vosso Rei, que é cheio de misericórdia e bondade. Ele é vosso pai e eu sou vossa mãe, mãe de todos, Maria, Rainha da Paz.
Antes de comentar essa mensagem, deixa, enquanto não esqueço, oferecer esse programa todo em nome da família Conceição, em homenagem à dona Miquelina lá, Choma, a mãe do Eugênio, que essa semana nos deixou. Então, dona Miquelina, onde a senhora tiver esse programa, é, que sirva de homenagem à senhora. Ok? Essa mensagem de 97, ele é vosso pai e eu sou vossa mãe. O que que essa mensagem nos traz? A importância de um pai e de uma mãe. Onde, infelizmente, alguns valorizam só o pai. A mãe é meramente uma participante na vida de um filho. Mas não é o que Deus fala, que a Virgem Maria fala aqui. A importância que ela teve e tem na hora da manjedoura, na hora de dar a luz ao Salvador do mundo, Jesus Cristo. Como em outras mensagens, fala sobre a substância, a matéria. Quem foi que deu a matéria, a substância para o nosso Salvador? Foi a Virgem Maria. Sem o corpo dela, de que corpo Jesus iria se apoderar? Poderia vir a esse mundo? Ele era espírito. Ele precisou, quis precisar. Ele já tinha separado uma criatura totalmente especial, totalmente pura, para que pudesse vir ele aqui nessa terra. Então, Virgem Maria emprestou tudo que ela podia emprestar do corpo dela, da matéria dela. Obviamente que para que isso acontecesse, ela teria que ser imaculada, para que pudesse gerar o Filho de Deus, sem pecado. Eu não consigo entender como é que uma pessoa pode imaginar, como é que ela pode tirar água limpa de uma água suja. Eu falo isso porque tem pessoas que acham que Maria não tem esse valor todo. Maria é só mais uma mulher. Está esperando pelo julgamento. Que cabeça, cabeça pequena. Explica como é que Deus, sem a mancha do pecado, poderia vir de uma carne com pecado. Não tem como. Não tem como, falei agora. Não tem como tirar água limpa de água suja. Deus sabia o que estava fazendo. Ele precisava vir de uma criatura totalmente imaculada, totalmente sem pecado. E assim ela permaneceu até subir ao céu. Então, para essas pessoas que não têm esse apreço por Maria, acham que Maria é uma mulher qualquer, é bom que se arrependa. Porque até o bandido, por mais canalha que ele seja, eles têm um código no presídio, entre eles, que eles não admitem jamais assassinar uma mãe, judiar de uma mãe. Lá mesmo eles condenam ele. Se até o bandido tem essa percepção, quem acha que somos para definir quem é Maria? Julgar Maria? Dizer qual é o valor de Maria? Está aqui, nessa mensagem. É visto pelo mundo inteiro o que ele fez de mim, principalmente no Natal, na manjedoura. Figura imaculada, assim me trato, que veio ao mundo para trazer o Filho de Deus. Então, que a gente tenha um pouquinho, só um pouquinho de boa vontade. Reflita mais. Se a minha mãe, eu não quero que fale nada dela, não admito que fale nada dela, por que tu acha que tu pode falar da mãe de Deus? Tu pode avaliar a mãe de Deus? É pura arrogância, é pura ignorância. Por isso que eu falei no programa passado, que não deveria ter falado aquilo, mas o pai usava muito essa frase: estuda, 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 para quê? Se não consegue enxergar um palmo na frente dos olhos. O que a gente tem em relação ao estudo é que quanto mais estuda, mais se acha conhecedor da verdade, e tanto estudar. Aí se acha no direito de questionar as coisas, inclusive a mãe de Deus. Está escrito ali, está escrito lá. Não está escrito lugar nenhum. O que está escrito, o que se vê, que se ouve falar de Maria, é que Jesus tem um apreço muito grande por ela. E antes de falar de Maria, pense da seguinte maneira: a carne que Jesus aqui teve, o ser humano, a matéria que aqui ele usou, era de Maria. Foi Maria que deu para ele. Aquela carne que foi judiada, chicoteada, maltratada, Maria sentiu na própria carne. E você acha que Maria não tem valor? Fazendo uma comparação, eu estava fazendo umas anotações aqui. O Sol, o nosso astro-rei, Sol. Pesquisei na internet essa energia. Eu vi um vídeo esse tempo atrás que a energia que o Sol passa para a Terra durante um dia é equivalente a um ano inteiro de energia ligada na Terra, da fabricação de qualquer produto na Terra, qualquer energia na Terra criada pelo homem é equivalente de um ano criado pelo homem, é equivalente a um dia de energia que o Sol gera. Se o Sol se apagasse de uma hora para outra, em 15 minutos, a Terra estava totalmente resfriada. Em 3 dias, estaria congelada. Automaticamente não teria mais vida na Terra. Em 3 dias. Eu sempre pensei comigo, uma visão minha, o Sol deve ser o próprio Deus. Naquela distância toda, ele consegue passar energia para que dê vida a tudo. Todos os seres na Terra, inclusive os que estão embaixo da Terra. Falam os cientistas sobre o aquecimento da Terra. Ela iria esfriar totalmente. Então, até os animais, as criaturas que estão debaixo da Terra, sem o Sol, não teria vida. Então, se o Sol podemos considerar que é o próprio Deus que nos ilumina, o que seria a Lua, que tem tanta influência na Terra? Poderíamos dizer que é Maria. Tanto o Sol como a Lua, não podemos ficar sem eles. Interessante que a Lua tem a sua luminosidade, mas através do Sol. Maria tem a sua grandeza através de Deus. Precisa de Deus também. Então a gente pode fazer uma comparação em relação ao que temos hoje, que nossos olhos vê, que sentimos. Não podemos tocar, mas podemos ver e sentir a energia da Lua, a energia do Sol. Então, que essa mensagem tão singela, mas tão significante, sirva principalmente para aquelas pessoas que acham que Maria é só mais uma mulher. Maria está esperando ainda o julgamento. Maria não tem o mesmo direito que Deus tem. Se ele deu o direito de ela gerar o filho dele, imagina o valor que ela deve ter para ele. Para um simples mortal, um simples arrogante, querer julgar a mãe de Deus. Então que tenhamos um pouquinho só de humildade, só um pouquinho, e possamos entender que o valor que a nossa mãe tem para cada um de nós é muito mais para o próprio Deus, que é a mãe dele. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 50 minutos. Uma coisa que deveríamos observar também, sobre tudo isso que o Alex está falando, é geralmente, ou se não, 100%, né? Acontece quando algum indivíduo aí muda para outra seita, muda, sai da Igreja Católica, a primeira coisa que eles atacam é a Mãe de Deus. Por quê? Quem está lá no comando? Satanás nunca aceitou a Mãe de Deus. Ele nunca aceitou Nossa Senhora. Jamais aceitou Maria. E a primeira coisa que eles fazem é se revoltar contra Maria. Né? Nós temos familiares nossos, que devem estar nos ouvindo. Põe a mão na consciência sobre esse assunto. Por que vocês mudaram de religião e já começaram a atacar Nossa Senhora, se antes vocês não faziam isso? Quem é que está no comando acima de vocês? Ana.
Salve Maria, boa tarde, sou a Maria de Maringá e João Batista, abraço para a família Conceição, a bênção do profeta Pedro II, padre de Roma, padre Tobias, ofereço o programa a todos que estão ouvindo. Antônio de Cuiabá, boa tarde, salve Maria, gostaria de deixar meus sentimentos ao irmão Eugênio e família, que o nosso bom Deus conforte os seus corações. Ofereço a próxima música, à família Conceição e a todos os irmãos da Palavra Viva de Deus, um excelente final de semana a todos, Antônio de Cuiabá. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha, louvado seja a Santíssima Trindade e Maria Santíssima. Um abraço aqui de Portugal para toda a família Conceição e todos os irmãos da Palavra Viva de Deus. Nossos sentimentos ao Eugênio. Dedico as músicas do programa para toda a família Conceição, Eugênio e toda a sua casa. Todos os irmãos em todo o mundo. Um abraço e a paz e o amor de Jesus e Maria em todos os corações. Maria Alzira e Antônio, da Alemanha. Vicente Carmo, de Balneário Camboriú, boa tarde, salve Maria, salve São José, abençoe nosso amado Papa e Profeta Pedro II, Padre Rômulo Tobias. Ofereça as lindas músicas a todos os amigos que estão ouvindo esse santo e abençoado programa da Palavra Viva de Deus. Boa tarde, salve Maria, um forte abraço a todos. Vicente Carmo, de Balneário Camboriú. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais, boa tarde, salve Maria Santíssima, querido Jesus e glorioso São José, a toda a família Conceição e toda a equipe do programa Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores de santas mensagens. Pedimos a bênção do santo profeta, Papa Pedro II, e de todos os padres conservadores. Estive doente com uma forte gripe, sem condição de participar do programa, mas graças a Deus agora já estou quase bom. Agradeço a Deus e Nossa Senhora pela minha melhora e também dos meus irmãos. Ofereço todo o programa para todas as músicas, para todos os divulgadores. Aniversariantes do mês de agosto, para todos os meus irmãos e também para todos os divulgadores das santas mensagens do Brasil e do mundo inteiro. Fiquem todos com Deus, um grande abraço a todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Maria Célia Gonçalves, de Bambuí, Minas Gerais, seguindo os passos de Jesus, aprendendo muito com o programa A Palavra Viva de Deus. Deus abençoe. Maria Célia Gonçalves, de Bambuí, Minas Gerais. Tem a música?
Sou verdadeira mãe de um Deus que é filho. Eu sou sua filha ainda ao ser-lhe mãe. Ele de eterno existe e é meu filho. E eu nasci no tempo e sou sua mãe. Ele é meu criador e é meu filho. E eu sou sua criatura e sua mãe. Foi divina o prodígio ser meu filho. Um Deus eterno e ter a mim por mãe. O ser da mãe é quase o ser do filho, visto que o filho deu o ser à mãe. E foi a mãe que deu o ser ao filho. Pois do filho teve o ser a mãe. Ou há de se dizer manchado filho, ou se dirá imaculada mãe. Ou há de se dizer manchado filho, ou se dirá imaculada mãe. O ser da mãe é quase o ser do filho, visto que o filho deu o ser à mãe. E foi a mãe que deu o ser ao filho, se pois do filho teve o ser à mãe. Ou há de se dizer manchado filho,
dizer Machado Filho, ou se dirá Imaculada Mãe, ou há de se dizer Machado Filho, ou se dirá Imaculada Mãe.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 56 minutos. Ana, agora a mensagem, né? A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline vai fazer o comentário.
Mensagem do dia 5 de 8 de 2004. Para mim, o que importa é o teu coração e não o diploma. Continua aquilo que é ruim para os homens e mulheres, mas não são capazes de se espelhar em mim. Eu sou a mais pura essência, o aroma da alma. Esse perfume é que deveria ser o bálsamo nas famílias, mas deixam de usar devido à permanência em dizer que os estudos é em primeiro lugar, porque sendo estudado pode arrumar um bom emprego. Basta mostrar suas credenciais, que estudou na academia, e pronto, pode ter o cargo de doutor. Para terem este nome, quase em nenhum momento me pediram minha opinião. Hoje, os mais estudados fabricam bombas para matar seus irmãos, além de armas que podem ser usadas nas mãos dos assaltantes, e preservativos que possam impedir crianças de nascerem e, acima de tudo, têm liberdade de abortar. É este o mundo que querem. Homens letrados, sua teimosia é um desafio contra os meus planos. São vocês flores sem perfume que não aceitam meu bálsamo. Pois a vós eu digo, sem ele nada podereis fazer para alcançar a minha misericórdia. Diante de mim são vultos que vagueiam sobre a terra, sem nenhum proveito. Nunca fui nem sou vingativo. Se eu fosse, já tinha eliminado o chefe desse assunto. É ele que põe na cabeça de vocês para estudar e descobrir todo tipo de sujeira que é contra os meus planos. Tu sabes, ó homem, qual é o meu plano, não é? Mas não admites. Tu queres um mundo social capitalista que só pensa na riqueza. Foges de mim a todo instante e não enxergas teus irmãos morrendo de fome e frio numa miséria terrível. O justiceiro bate palmas vendo-te no caminho dele. Meu convite continua. Ainda tens toda chance antes que chegue a minha hora. Larga esse diploma. Pega este trabalho e me ajuda a tirar as almas que estão sem rumo. São milhões de gente estudada que estão sem emprego, num desespero. E aqueles que estão bem empregados se esquecem de mim, achando que o dinheiro fala mais alto. Uma bola pode dar milhões para se jogar, mas um operário fraco nos estudos não serve. Só se quiser ganhar um mísero salário. Abram os olhos, meus filhos. Não estou criticando os estudos. Estou, sim, mostrando que ele está tendo mais valor do que eu. Vejo milhões com o diploma nas mãos, mas não vejo um rosário em seu escritório. Este, sim, que deveria estar junto à mesa, para que o meu adversário fique longe de ti. E se quisermes, por inteiro, vai à Santa Missa, confessa-te antes que receba o meu santo corpo que te ajudarei. Para mim o que importa é o teu coração e não o diploma. Jesus.
Para mim o que importa é o teu coração e não o diploma. Essa mensagem de Jesus, ele fala, eu sou a mais pura essência, o aroma da alma. Jesus é a nossa vida, é tudo para a gente. E, infelizmente, hoje os mais estudados não querem saber de Deus. Perderam a humildade, perderam o caminho. Nós estamos aqui na terra como uma provação para merecer o céu. A gente tem o direito de escolher, queremos ir para Deus ou para o diabo, para o céu ou para o inferno. Deus nos deu essa liberdade e a terra é um caminho. E muita gente se perde nesse caminho, infelizmente, por causa dos estudos. Jesus está falando, abram os olhos, meus filhos, não estou criticando os estudos, mas hoje em dia, infelizmente, a maioria das pessoas que estudam perdem a fé, perdem a humildade, perdem o interesse pelas coisas sagradas. Até aqueles que dizem que estudam sobre Deus perdem a noção do que é certo e o que é errado, porque perdem o respeito pelas coisas sagradas. Para ser um sacerdote, para ser um bispo, a Igreja Católica exige estudo. Muitos conventos exigem até o segundo grau. Mas, infelizmente, muitos deles perderam o respeito pelas coisas sagradas, porque perderam a humildade. Jesus é a pura essência da alma. É Ele que nos ensina, é Ele que nos dá a vida. É Ele que nos guia. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é impossível uma pessoa conhecer a Deus e se orgulhar, se achar sabedor de tudo, não amar as coisas santas, não respeitar as coisas de Deus. Como que eu irei amar o meu pai e a minha mãe se eu não fosse educado por eles? Se eu não os conhecesse? Infelizmente, hoje em dia a gente vê muitos filhos que desobedecem, não respeitam, respondem para o pai e para a mãe. Mas aqui em casa a gente até fala, meu Deus, nunca, nunca a gente falou assim com o pai. Ah, seu chato. Ah, mãe, tu? Nunca, nunca. A gente teve uma educação, graças a Deus, muito boa. A gente sabe que tem uma hierarquia. O pai e a mãe são superiores na casa e a gente deve respeito. A gente é filho. Mesmo agora a mãe, sem falar aqui em casa, ela quase não fala, ela não tem reação, ela ainda é a mãe. A gente pede para ela, mãe, vamos no banheiro, mãe, vamos comer, mãe, vamos passear, mãe, vamos andar. A gente convida ela, a gente não manda nela. É claro que às vezes a gente tem que fazer um pouquinho de força, porque senão ela não levanta da cadeira. Mas ela é a mãe, mesmo sem falar. E hoje em dia, infelizmente, muitos estudados não respeitam o próprio pai e a própria mãe. Que educação é essa? Que inteligência é essa? Que sabedoria é essa? Adiantou estudar? E muito mais com Deus. Muito mais para Deus. Para Deus, para sua mãe, para os seus santos, para os seus anjos, para os seus profetas. Muito mais será cobrado daqueles que estudaram, que vivem na casa, vivem da casa de Deus, vivem do dinheiro que o povo dá na casa de Deus e não respeitam o dono da casa, não respeitam a dona da casa. Se ele é o pai, ela é a mãe. Nossa Senhora não é qualquer mulher. Ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e ela é esposa de Deus Espírito Santo. Qual é o rei que vive sem a sua rainha? Qual é o pai que cria os filhos sem uma mãe? Deus quis ter uma mãe. E hoje em dia muitas pessoas que se acham estudadas não respeitam a mãe de Deus. Muitos padres, muitos bispos não respeitam a Deus que está vivo no Santíssimo Sacramento. Olha a arrogância do homem estudado. Deus está falando aqui, eu não estou criticando os estudos, mas sem Deus vocês não são nada. Nada. Olha o santo de hoje que a nossa igreja comemora, São João Maria Vianney. Ele era muito simples, ele não conseguia entender o latim, o grego. Ele foi sacerdote por uma graça divina. E por ele não ter essa inteligência que vocês chamam, Ele foi colocado numa paróquia bem pequenininha, lá no, na, no, num cantinho da França, para não estragar uma comunidade grande. Esse foi o pensamento do bispo. E quem é São João Maria Vianney? Padroeiro de todos os sacerdotes. Não porque ele era estudado, não porque ele tinha inteligência que vocês acham, mas porque ele amava a Deus. E quem ama, respeita. E ele agora é o padroeiro de todos os sacerdotes. Deveria servir de exemplo para vocês, que se acham tão inteligentes, que se acham tão estudados. São João Maria Vianney não tinha essa inteligência que vocês acham que tem, mas ele tinha a sabedoria do Espírito Santo. Há uma diferença muito grande em ser inteligente e ter sabedoria de Deus. Muitos são inteligentes, é que Jesus fala, estudados, para quê? Para fazer bomba? Para fazer armas? Para fazer preservativos? É essa inteligência que vocês querem? Para descobrir o que tem lá em cima para fugir aqui da terra? Isso é burrice. Isso é ignorância. A sabedoria vem de Deus, é dom do Espírito Santo. É um dos dons do Espírito Santo. E outro dom muito importante que vocês perderam é o temor a Deus. Respeitar a Deus. Eu nunca apanhei do meu pai, graças a Deus não precisei. Mas eu respeitava ele. Tinha um temor por ele. Por quê? Porque ele era superior a mim. Ele me criou, ele me educou. Não precisou me bater, mas eu respeitava ele. Eu não tinha medo dele. Mas eu tinha respeito por ele. E é isso que devemos ter por Deus. Deus não é um carrasco, Deus não é vingativo, mas merece respeito. Porque ele é Pai, ele é soberano, ele é o Criador. Olha para uma formiga e olha para o sol. Quem é uma formiga perto do sol? E quem somos nós perto de Deus? Para mudar os planos de Deus, para dar palpite para Deus, para questionar a Deus. Ah, eu não acredito que Jesus está na Santa Hóstia. Se ele disse que está, ele está. Ah, eu não acredito que a Nossa Senhora está no céu. Se ela é a mãe dele, você acha que ela não está no céu? Ah, eu não acredito nesse profeta. Se Deus escolheu, quem é você para desclassificar uma pessoa que Deus escolheu? Deixa de ser arrogante. Como disse Jesus nessa mensagem, larga esse diploma. Não te serve para nada. Só para te orgulhar e para te afastar de Deus e das coisas sagradas, das coisas verdadeiras. Muitos estão perdendo a fé por causa dos estudos. Jesus falou, se você me pedir ajuda, eu te ajudo. Mas se você não me pedir, eu te respeito e me afasto. E é isso que está acontecendo hoje na Terra. Deus está se afastando porque as pessoas não querem Ele. E Ele deu a liberdade. Vocês não me querem, então eu os deixo livres. E olha o que o homem faz com a sua inteligência sem a sabedoria de Deus. Se mata. Mata uns aos outros. Porque sem Deus não somos nada. Para mim o que importa é o teu coração e não o diploma. Há muitos santos estudados, mas nem por isso, por ser estudados, perderam o respeito e o amor a Deus. E vocês hoje são ignorantes, mesmo com o diploma na mão, porque não amam e não respeitam a Deus. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 9 minutos. Esse, quando falasse que tu não, nunca conhece o pai, né? Não. É, porque já tinha cansado de bater em mim. Então isso não precisou, mas eu precisei apanhar mesmo. Eu não levo em conta que eu precisei apanhar, era essa peca. Ô Aline, quem é o santo que é São João Maria Vianney, que era chamado de burro?
É.
Que o padre Romo falava, né? Que aí dizia, se Deus deu para... Não, se Deus deu para Sansão destruir 300 filisteus, né? Para queixar de um burro, o que não fez com um burro inteiro?
É quando ele foi para fazer a prova para ser sacerdote, né? No seminário. Daí perguntaram para ele, mas ele era muito assim, simples, né? Não sabia muito responder. Daí, certo, não pode ser sacerdote. Daí ele falou, mas se Deus conseguiu matar mais de 1.000 filisteus com Sansão, né? Com uma queixada de burro, imagina o que ele pode fazer com um burro inteiro.
É.
Que era ele, né? Olha, é um sinal de humildade e inteligência dele, então, sabedoria, né?
Que Deus, e quando Deus quer, né? Contra Deus, quem vai lutar contra, né?
Por essa resposta, ele entrou no seminário. Essa resposta.
Tá bom, mas voltando à surra lá, vamos contar? Porque... Tem meia, né?
Eu apanhei e não me arrependo.
Não, eu apanhei porque mereci. E se o pai tivesse aí, dizer, pode bater mais um pouco.
Pai na minha bunda.
Queria ter ele aqui, vamos me dar mais uns tapas, né? Vamos.
Pará, boa tarde, salve Maria, que as bênçãos de Deus desçam sobre todos nós. Oi, Ana, estou aqui ligadinha, viu? É que agora estou apaixonada fazendo bonecas e fico vendo o programa e quase não estou mandando mensagem, mas estou em sintonia com vocês em todos os momentos da minha vida. Sempre em oração por todos nós e nossas famílias. Eugênio, meu carinho por você, amigo. Sabemos que sua mãe está no lugar que Deus reservou para ela. Saudades de todos. Se Deus permitir, estamos planejando ir em dezembro, mas tudo depende da vontade de Deus. Maria Odila de Altamira, Pará. Depois mostra tuas bonecas. Eu também gosto de bonecas. Maria Ira, da Inglaterra. Querida Ana Maria, boa tarde e grande abraço para todos vocês da família Conceição e todos da Palavra Viva de Deus. Que bênção esse lindo pombo, o Divino Espírito Santo. Eu quero mandar um grande abraço para Eugênio e para todos da família dele e ofereço as minhas condolências pelo falecimento da sua querida mamãe. Que Deus lhe dê força, Eugênio, e te ilumine sempre, você e toda a sua família. Hoje aqui chovendo bastante, como sempre fui a uma caminhada e conheci um casal da Polônia. Falei para eles sobre a falta que o Papa João Paulo II faz na Igreja Católica e falei para eles também sobre o profeta e sobre as mudanças que vai acontecer na Igreja Católica. O senhor polonês falou para o meu marido o quanto ele sofreu nas mãos dos nazistas da Segunda Guerra Mundial. Imagina eu falar para eles sobre a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. Enfim, eles vão passar na nossa casa para que eu possa ler algumas mensagens da Palavra Viva de Deus e que eles também possam passar para outras pessoas. Deus abençoe a todos vocês e grande abraço a todos. Maria Ira, da Inglaterra. Vicente Mineiro, boa tarde, salve Maria. Há uns anos atrás, quase apanhei por falar que Maria é nossa mãe e mãe de Deus. Até perdi o emprego por essa questão. Vicente Mineiro, é verdade, a perseguição é grande contra Nossa Senhora e os filhos dela, né, que ele é perseguir. Não só a mulher vestida de sol, mas também aqueles que eram filhos dela. Agora é o clipe de Planeta Terra.
Como é linda a natureza, obra-prima de amor. Lá no céu todas as estrelas Deus criou com esplendor. E a lua tão bonita surgindo por trás da serra, clareando todas as matas do nosso planeta Terra. Não há quem não sente uma saudade das noites luaradas, do tempo da mocidade. Não há quem não sente uma saudade das noites luaradas, do tempo da mocidade. Sobre as matas verdejantes vejo orvalhos surgindo, gotas d'água cintilantes pouco a pouco vão caindo pra molhar a terra seca e crescer a plantação do nosso planeta Terra, onde há devastação. Não há quem não sente uma saudade das noites luaradas, do tempo da mocidade. sente uma saudade das noites enluaradas, do tempo da mocidade. Quando chega a primavera, flores vão desabrochando, como o céu cheia de estrelas, que as cores vão mudando em nosso planeta Terra, com tão pouca sinfonia. Onde está o sabiá que anunciava o novo dia? Sente uma saudade das noites enluaradas, do tempo da mocidade. Não há quem não sente uma saudade das noites enluaradas, do tempo da mocidade.
Programa esse, Palavra Viva de Deus. São 15 horas e 17 minutos. A quarta mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
Primeiro eu já vou aproveitar aqui e agradecer o convite que eu fiz sábado passado e vocês compareceram lá na reunião, tá? Muito obrigada. Obrigada pela confiança de vocês. Mensagem do dia 5/8/2005. Vós cuidais do que é vosso, mas pouco ligais pelo que é meu. O teu é ter todo o conforto e que muitas vezes tiras até o último que o pobre tem. Eu já sou o contrário. O que é meu dou de graça às pessoas famintas, aos que têm fome, até de justiça. Eu vejo em redor de tua bela mansão só luxo e vaidade, onde os gatos e cachorros são bem tratados, mas numa choupana feita de pau a pique, vejo fome, miséria e muita tristeza. Isto me causa revolta, vendo uns com tanta fartura e esbanjando em noites de tentações. E tu nem te lembras mais de mim. Talvez poderás me perguntar, onde está o Senhor? Tu me vês todos os dias, uma vez chorando de fome, outra vez chorando de dor, outra vez tremendo de frio e muitas vezes sem dinheiro para comprar comida e remédio. Tudo isto venho passando, tanta necessidade, e ainda tens coragem de me dizer, onde posso encontrar o Senhor? Homens ingratos, não sabes que pelo que hoje estás esbanjando, amanhã nada mais terás? Queres me ver? Então, estou morando debaixo de pontes, outras vezes nas calçadas, junto com animais para me aquecer, por falta de um cobertor e me torcendo de fome. E tu passas por mim e ainda és capaz de dizer: o prefeito deveria tirar esses mendigos da rua. Isto me dói tanto. Nasci igualzinho a ti, só que eu não tive o que hoje tens, porque ninguém me ajudou. Por ti, levei muitos socos e lambadas, e cuspiram-me em meu rosto muitas vezes. E eu, carregando todos os teus pecados para te livrar do inferno, e ainda dizes que não me conheces? Quem é que tira o lixo de tua porta? Quem é que arruma as estradas para tu passares com teu carro de luxo? E com as minhas mãos calejadas, ajudei a fazer a tua bela mansão, mas que depois de feita, serei rejeitado, se vier a bater na tua porta pedindo uma ajuda. Por acaso não sabes que a terra irá te consumir igual a mim? Mas tenho um porém. Só que tenho em minhas mãos o poder de ressuscitar todos aqueles que por mim vem lutando nesta última jornada, o fim de uma longa caminhada. Os meus irmãos já não aguentam mais. A pobreza vem tomando conta dia após dia. E, além disso, já não vejo mais sacerdotes dando-me o máximo de respeito. Agora a ti eu pergunto, vale a pena viver num mundo tão cheio de Judas? Fui traído por um na minha santa ceia, e hoje vejo mais da metade dos sacerdotes me traindo, virando as costas para mim. É igual quando passas pelas ruas e viras o rosto para não me ajudar. Vê quanto desprezo. Em minha casa já não sou mais considerado o dono. Imagina eu nas calçadas dormindo no chão. De qualquer forma, estou sendo rejeitado. Não pelos meus conservadores, mas sim pelos que procuram se enriquecer até mesmo falando em meu santo nome. Estas igrejas não são minhas. A minha é um pequeno casebre onde mora gente humilde, mas que tem muito amor. Esses serão só meus quando eu der o último sinal. Jesus.
Jesus, nessa mensagem, faz uma pergunta, né? Eu pergunto, vale a pena viver num mundo tão cheio de Judas? Fui traído por um na minha santa ceia e hoje vejo mais da metade dos sacerdotes me traindo. Se Jesus fala das pessoas que pegaram a direção da igreja, a única igreja de Jesus, e ele comenta que são pessoas que estão traindo a ele. Agora imagine essas outras, nem vou dizer religiões, seitas, que caíram fora da igreja católica e fundaram cada um a sua. Essas seitas já são, como se diz no ditado, carta fora do baralho, né? Jesus fala aqui da sua igreja. Ele podia dizer as minhas, né? E ele deixou a um só. E muitas pessoas ainda ficam duvidando, ficam questionando. Ah, mas papo para mim nenhum serve. Foi só Pedro mesmo e pronto. Mas mesmo assim, se foi Pedro que Jesus passou a chave para ele, quando você fala, questiona, por que você hoje não segue a esta igreja? Ainda fica julgando? A gente vê hoje, já está bem claro, né? Dos sacerdotes, dos bispos, traindo a Jesus. Se lá no começo, Judas estava do lado de Jesus, vendo todos os milagres, tudo que acontecia na sua presença, na sua, vendo os milagres, acompanhando, ainda mesmo assim teve coragem de ser um traidor, entregar o Filho de Deus. Imagina hoje, com as fortunas que tem essas pessoas que hoje são líderes, né? Que acham que são donos de tudo. Eu acho que se Jesus voltasse como voltou a primeira vez, eles faziam a mesma coisa, porque eles não iam aceitar vir uma pessoa e querer tirar tudo de suas mãos, né? Como vai acontecer. Mas ele não vem assim como veio na primeira, não. Ele vem fazer a justiça. Vem tirar daqueles que se acham dono de tudo e dar para aquelas pessoas bem menos favorecidas, né? Pessoas que viveram a vida toda em sofrimento, sem ter direito a nada. Pessoas que foram humildes. Pessoas que fizeram toda a vontade de Deus. Não escandalizaram. Não roubaram, não fizeram nada de ruim,
e nesse mundo não tiver nada, nenhuma chance, e partir deste mundo. Então Jesus vai voltar para fazer essa justiça, de tirar da mão de vocês que se acham dono do mundo e dar para essas pessoas que não ganharam nada, que não tiveram nenhum direito, nem dizer um ai, ou uma palavra qualquer. Então que a gente seja forte, né? Que a gente seja consciente de tudo isso que está acontecendo. Muita gente fala, né? Ah, mas teu pai também foi isso, teu pai também foi aquilo. Mas ele não foi um Judas. Ele não traiu a igreja de Jesus. Mesmo sendo perseguido por ela. Ele foi lá, Deus deixou ele ir lá no fundo do poço, ficando sem nada mesmo. Mesmo assim, ele não traiu a Jesus. Teve a paciência de esperar a sua hora. De Jesus dar, não, esse mesmo me ama. Então ele começou a dar para ele o que ele necessitava, né, o que ele precisava nessa vida, e ele prometeu na outra vida muito mais. E assim a gente vai com essa fé também, nós os filhos. Passemos por aperto, passemos por julgamentos, críticas de todo lado, principalmente da nossa igreja, que a gente sabe que a maioria, boa parte, criticam aqui a obra, a palavra viva de Deus. Mesmo assim, a gente não desiste, porque a gente sabe que o caminho é esse. A gente não está fazendo nada além do que Deus pediu. Deus pede só o respeito pela sua casa e a gente manter ali o cuidado, né, na casa de Deus. É isso que a gente faz, e outras pessoas, e vocês estão vendo, né? Deixando a casa de Deus num abandono, deixando a casa de Deus assim à vontade, como assim aqui os sacerdotes falaram, seu Bento, daqui para frente agora as portas da igreja têm que ser abertas para todos. E assim aquele que está lá, aquele falso, está dizendo, dando crédito e liberando tudo, né? Todos têm o mesmo direito de se salvar, não importa como está agindo, como está levando a sua vida, todos têm o direito de se salvar, ninguém pode julgar. Agora, criticar e julgar as pessoas que querem obedecer, pessoas que são verdadeiramente honestas para Deus, esses não podem, esses estão os traidores. Judas, né? O próprio demônio está no comando, né, dessas pessoas, né? O demônio tem ódio de quem obedece a Deus. Agora, quem obedece a Satanás, esse tem todo crédito, esse tem todo... todos aplaudem, né? Esses estão na mídia. Mesmo sendo enganados, as pessoas vê que é errado, mesmo não, mas ele é o líder da igreja. Ele é o meu pastor da igreja, tenho que obedecer a ele. E Jesus fala, maldito do homem que confia no outro. É nesse sentido, quando a pessoa está fazendo errado, quando a pessoa está fazendo, pulando os mandamentos de Deus, mesmo assim o ser humano ainda obedece e ainda segue aquela pessoa. Aí que vai ver que quando chegar a hora, vê que estava num caminho errado, vê que foi errado ter obedecido uma pessoa que estava pulando dos mandamentos de Deus, mas Jesus fala, daí é tarde, aí não adianta mais, porque vai ver a verdade na sua frente, aí vai querer voltar atrás, mas é tarde. Jesus mesmo falou para aquele, né, que não acreditava que Jesus tinha voltado, Tomé, aí Jesus falou para ele, Tomé, feliz daquele que não vê e crê. Assim é cada um de nós. Mesmo a gente não vendo, mas a gente acredita que a única salvação, o único caminho é Jesus, mas a gente tem que respeitar. O único caminho, não vários caminhos como as pessoas hoje acham, né? Ah, se aqui tiver errado, eu vou pular para outra. Se lá tiver errado, eu vou para outra. E assim Jesus fala, aquele que procurar se salvar vai se perder. Tudo está bem esclarecido, tudo está lá na Bíblia, né? Não por isso que a gente querer se engrandecer em nada, Mas graças a Deus, mesmo a gente lendo pouquíssimo, como a gente, eu no caso, li a Bíblia, só ouvindo o que o pai ia falando, né, sobre o que Jesus ia passando para ele, e ele falando para nós, para os filhos, tudo que ele falava através da Bíblia, a gente gravou na cabeça. Mas o certo, o que está lá na Bíblia, não querer questionar o que está na Bíblia. Ah, mas isso, aquilo ali não pode. Isso ali não pode acontecer. Jesus pode tudo. Quando ele quer tocar numa pessoa, ele toca. Quando ele quiser fazer um milagre aqui ou ali, ele faz. Não vai pedir opinião para nenhum ser humano. Ele faz a hora que ele quiser. E a hora que ele quiser, ele vai voltar e vai fazer a sua limpa. E a pessoa que duvidou vai botar a mão na cabeça: meu Deus, o que que eu fiz? Aí já é tarde, né? Como se diz. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 33 minutos. Ana?
Dona Mirtes Zang se manda: boa tarde, salve Maria. Ofereço o programa para, e as músicas de hoje para a família Conceição, também para os aniversariantes Maria Luísa, que foi domingo passado, netos Alexandre Soares, hoje Rafael, terça-feira, e Amabel, dia 14, e os demais que aniversariam. Abraço a todos, Mirtes Zang-se, que também tem um áudio da Emília, lá de Joinville. Deixa eu aumentar aqui.
Oi, Ana, boa tarde a vocês, todos do programa. Parabéns para a Aline, que deu um histórico muito bonito, muito bonito. Que quem fala do profeta, de Nossa Senhora, de Deus, são as pessoas ignorantes, as pessoas mais ignorantes que tem, que nem elas se amam, nem elas entendem. Então, é por isso que elas criticam. Mas é isso, então, parabéns para vocês, está tudo muito, muito bonito, muito em ordem. E que vocês tenham força, a gente sempre está rezando para a família, tudo. E que vocês tenham muita força, tá? O programa está muito bonito, muito bem explicadinho. E uma boa tarde para vocês.
Que é a Emília, lá de Joinville, e agora é o Murilo, lá de Angatuba, neto do seu Aguinaldo.
Boa tarde, Ana Maria. Gostaria que um coral cantasse a música Rainha do Céu, pois todos nós amamos a Mãe de Jesus.
Aí, obrigado, Murilo. Conceição e Camila Gomes, Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Salve, Sagrada Família de Nazaré. Pedimos as bênçãos do nosso amado Papa Pedro II e padres conservadores. Ofereço as belas músicas do programa para todos, aniversariantes, e para todos divulgadores desta bela obra. Deixamos aqui nossos sinceros sentimentos para o nosso irmão Eugênio. Sua mãezinha, para agora, se tornou uma linda flor no Jardim de Jesus. Abraço a todos, que Deus abençoe sempre. Paz e bem. Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. Neuza de Itatiba, boa tarde, salve Maria. Ofereço esse lindo programa para o Eugênio, Augusto, Basílio e sua família. Peço a bênção do nosso querido Papa Pedro II, Nossa Senhora e padres conservadores, a todos os irmãos da Palavra Viva de Deus. Neuza de Itatiba. Anide José da Silva, de Patrocínio, Minas Gerais. Uma boa tarde a todos os nossos irmãos da Palavra Viva de Deus e aos familiares do Santo Papa e Profeta Pedro II. Pedimos as bênçãos ao Santo Profeta e à Santíssima Trindade. Desejamos ao irmão Eugênio conforto e pesar pelo passamento de Dona Miquelina, sua mãe. Paz e bem a todos, ceifadores, salve Maria, Anide José da Silva de Patrocínio. E a música?
Manto amor.
15 horas e 39 minutos. A quinta mensagem do programa, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e eu faço o comentário.
Não permitirei que os meus sofram mais com tanta desordem. Mensagem do dia 5 de agosto de 2013. Nada se pode fazer sem ser autorizado por mim. O próprio diabo, antes de fazer seus atos diabólicos, pede-me permissão. Assim são todos aqueles que já não me respeitam, mas se eles fazem, é porque permito, para cumprir as profecias. Se tal coisa não permitisse, eles mesmos se acabariam antes de me ofenderem. Isto para mim não atinge nada, mas para com quem vem me ofendendo, a morte é certa. A morte que eu digo é aquela em que jamais eles terão sossego. Suas vidas se tornarão um verdadeiro inferno. Vidas desperdiçadas que poderiam ser todos meus, mas o ouvido de cada um só escuta o que não devia. Como, por exemplo, uma pessoa que sobe com seus truques, tirando dos pobres, para esses a penalidade é bem maior. Depois, outra sujeira que vem ocorrendo por detrás dos bastidores, que é uma imundice, principalmente esses programas que mostram só o que não presta, fazendo com que as crianças aprendam mais rápido na sua adolescência. Isto não é nada mais como se diz. Em vez de dar um pão, estão dando um escorpião, para que esses frutos apodreçam mais rápido. Veja, meu filho Pedro II, como é que vou permitir daqui para frente fazerem isso com as próprias criancinhas? Onde o aborto já passou do limite e as drogas já vêm caindo nas mãos deles, e os governantes nada mais podem fazer. Precisaria que meus representantes, como se diz, que já não servem mais para mim, eles mesmos não dão o mínimo de respeito. Se até entre eles já vêm fazendo o que não deveriam, com esses adolescentes, a prova está aí, pedofilia dentro do que é meu. A minha igreja já foi o tempo que dava o máximo de respeito para comigo. Esta que passei é Pedro I, que agora está em tuas mãos, meu filho Pedro II, onde aqui estou por inteiro. É neste lugar que vai se manifestar a minha presença tão logo, para os que são meus não venham mais sofrer com tanta desordem. Divino Espírito Santo e Pedro II.
Vejam bem, todos vocês, que essa mensagem é 2013, né? No começo do programa eu fui falar sobre a data e falei, estava lendo aqui, era a data dessa mensagem. Não permitirei que os meus sofram mais com tanta desordem. Hoje nós encontramos em todas as áreas, né, o mundo que estamos vivendo, a desordem. Em tudo está feito a desordem. O ser humano não está mais caminhando de uma forma correta, não quer mais caminhar de uma forma correta. Aonde aqueles que buscavam Deus, na casa de Deus, encontravam um pouco de conforto, um pouco de alento, né? Na homilia de um sacerdote, nos conselhos de um sacerdote, de um catequista, hoje já até isso não encontram mais. Não tem. A desordem está em todos os lados. Mas por que isso acontece? Culpa do próprio ser humano, claro. O ser humano não sabe mais educar um filho, não sabe mais como levar o filho à casa de Deus, como o profeta já falou tantas vezes, né? Cada filho que nascia, ele levava primeiro a Deus. Claro que muitas pessoas fizeram isso, muitas pessoas ainda fazem isso, mas hoje o mal está tão grande que quem faz isso é ridicularizado. A gente encontra isso dentro da própria casa da gente. Quando quer falar um pouco mais de Deus, já vem o lado que puxa para outra coisa, né? Não querem ouvir. Aonde se vê mais uma família sentar para fazer uma refeição, um café, um almoço, e ali ficar conversando, batendo um papo? Não se vê mais isso. Eu estou falando hoje da minha própria casa, também já está assim. Acontece de a gente ali rapidinho almoçar, já tem um compromisso para fazer, às vezes nem senta para almoçar ou tomar um café da manhã. Café da manhã geralmente eu não tomo em casa, eu tomo aqui na casa da mãe, e aí aqui a gente fica um tempo conversando, mas isso está se acabando nas famílias. E dessa forma os filhos vão se dispersando para outro caminho, porque o pai e a mãe não estão puxando mais por esse lado, e antigamente era dessa forma. O tempo que se levava para fazer uma refeição, até para a digestão era melhor, porque ele levava mais tempo para comer. Hoje não, é tudo muito rápido. A comida é tudo mais rápida para ser feita também, né? Então tudo faz mal, não dá para entender, está tudo errado. Isso foi assim de um dia para o outro? Não, isso foi devagar, mas aconteceu e nós estamos vivendo isso hoje. A gente encontra isso nas famílias, por onde a gente passeia, a gente viaja, é dessa forma. Mal se cumprimenta, já tem compromisso para fazer, né? Então, as crianças, tadinhas, né? Que deveriam ser educadas de uma forma diferente. Eu não vou esquecer nunca da minha infância o quanto a gente brincava na rua, brincava na estrada de barro, pé no chão. O que era aquilo ali? Contato com a terra, pegando o sol, jogando bola, queimava o corpo da gente, não sentia nada, quase não pegava doença, né? Verme, bactéria, cara. Hoje tudo, a criança hoje em dia parece uma coisinha de boneco, não pode pegar nada, tudo que bota na boca está errado, tudo que come está errado. Antigamente um mingau já se fazia com açúcar, hoje não pode comer, já lá no início já era um mingauzinho, já era açúcar que ia. Eu me lembro que eu comia farinha com açúcar, eu comia pão com banha, hoje a banha faz mal, eu levava para a escola pão com banha, a mãe fritava banana na banha, carne era gordurosa, comia feijão o tempo todo, carne de porco, linguiça. Hoje tudo faz mal. E essas porcarias que estão aí enlatado, isso faz bem, né? Mas por quê? Porque é para ser mais rápido. Como eu estava falando, nunca vou esquecer da minha infância. Nós morávamos em Joinville e vinha para Itajaí. Então a família da mãe e do pai é tudo Itajaí. O pai deixava nós na casa da avó, a mãe da mãe, né? Eu vou. E lá, naquela época eu não entendia muito bem, eu tinha até, não gostava, mas estava sempre, chegava lá, já estava numa mesinha lá na sala lá, o meu avô e meus tios, né, tudo jogando dominó. Tudo bem, é jogo, mas eles passavam um pedaço da noite ali, brincando junto, conversando, trocando ideias. Hoje não se vê mais isso. Se vê na casa de alguém, entrar alguém, tá, que seja lá o que for. É, o motivo é o celular, claro. Mas se vê alguém hoje, né, sentar na mesa lá ou qualquer lugar, jogar um baralho, jogar um dominó, trocar conversa mesmo, né? Antigamente a gente, os vizinhos se visitavam para conversar. A história é a fofoqueira, mas era conversa um com o outro. Botar o assunto em dia, mas estava ali dialogando, né? Esparecendo um pouco os problemas da casa. A gente, criança, brincava, criava os brinquedos. Eu me lembro que eu fazia pipa, eu fazia carrinho de rolimão, fazia carrinho de lata, né? E vendia ainda, já era empreendedor desde aquela época. Fazia para vender. Mas hoje não se tem mais nada disso. E aí o mundo está sendo assim uma coisa totalmente diferente. Essas crianças de hoje em dia, tadinhos, eles não têm culpa. Mas vai falar para eles, mostrar. Hoje estão botando aí, né? Quem já viveu mais de 50 anos, bota aí bastante vídeo, né, na internet aí, para a gente ver o que que era, né? A simplicidade que era. Aqueles, não sei como é o nome daqueles binóculozinhos, né? De ver a foto. Lembra aquela?
É monóculo.
Monóculo, né? De ver foto.
É
monóculo. É, bida é dois, né? É moé, tá certo. Daí os álbuns de foto, né? As louças nas casas, o rádio, as cadeiras, as mesas, tudo coisa antiga, né? Aquelas coisas bem. E a gente viveu isso daí. Eu me lembro que a mãe fazia pão, acho que era sexta-feira, que eu, não, era no sábado, que eu tinha catequese no sábado. Quando eu voltava, o pão já estava lá, 6, 8 pão, 2 cucas, a mãe fazia, porque era para a semana, né? Não sei se chegava na metade da semana. Mas quem amassava o pão era o pai, quem ficava sovando. E depois era igual quando a vaca vai dar o leite para o bezerro, né? A vaca tem 4 tetos, o pai tinha 5. Era cada filho chupando o dedo dele, né? Aquela massa. E qual filho passou mal? Qual filho ficou errado, revoltado que o pai fez isso? Né? Então, a gente era uma vida mais simplesinha, mas era uma vida saudável. Eu fico imaginando quem vivia no sítio. Que fartura, que vida saudável que devia ter. Nós era na cidade e já era bom. Né? O pai trabalhava na rádio, o horário dele era das 8h30 às 10h, né? O programa dele, né? Até as 10 horas nós podíamos ficar brincando na frente de casa. Quando ele chegava, então nós tínhamos que entrar. Mas ficava até 10 horas da noite brincando ali na frente da casa. De garrafão, era amarelinha, pega corrida, mata-soldado, passa-anel, corrida, salto-altura, salto-distância. E tudo isso fazia o quê? A gente estava exercitando o corpo, né? A mente estava arejada, brincava com as pessoas, estava se socializando também ali com a vizinhança, né? Hoje nada mais isso tem. Leva, a criança já acorda de manhã cedinho, é creche, tranca lá o dia todinho, volta para casa, vai dormir. O que que essa criança viveu com a família? Que convívio tem com a família? Né? Depois, quando cresce, não quer saber de pai e mãe. Quer saber quando, às vezes, leva já para o lado do estudo mesmo, quer saber de estudar, faculdade, vai morar fora, e a família acabou ali. Mas que família foi essa? Que família que foi essa aí? Hoje eu estou falando dentro dessa minha simplicidade também, né? Mas... como a Aline falou, tanta gente fala que o estudo é muito bom, mas tem pessoas que levam o lado do estudo para a sua vida, só o estudo e deu. Mas a gente, sendo simples, aprende também com a vida. E, às vezes, na prática, aprende mais do que na teoria, né? Então, eu vou passar aqui só o áudio, é um vídeo, mas é um áudio, de um psiquiatra falando. Eu aqui sou um simplesinho, mas aqui é um psiquiatra falando sobre o que eu estou falando aqui agora, né? Ele mandou esse vídeo lá em São Paulo, para um colégio, no Colégio São Paulo, enviou para todos os pais daquele colégio. É o Dr. Luiz Rojas Marcos, médico psiquiatra. Ouça então só esse áudio.
Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que uma em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente também foi observado e um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Mas o que está acontecendo e o que estamos fazendo de errado? As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e sono adequado, movimento em geral, mas especialmente ao ar livre, jogos criativos, interação social, oportunidades de jogos não estruturados e espaço até para que elas tenham tédio. Em contraste, nos últimos anos, as crianças foram preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos que deixam as crianças governarem o mundo sem que se estabeleçam as regras no sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo, sono inadequado, nutrição desequilibrada, um estilo de vida sedentário, estimulação sem fim, armas tecnológicas, gratificação instantânea e até ausência de momentos chatos. Mas então, o que devemos fazer? Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar para o básico. Ainda é possível. Muitas famílias veem melhorias imediatas após semanas de implementar as seguintes recomendações. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão seguros sabendo que você está no controle do leme. Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos se o que eles querem não é o que eles precisam. Forneça alimentos nutritivos e limite a comida lixo. Passe pelo menos uma hora por dia ao ar livre, fazendo atividades como ciclismo, caminhada, pesca, observação de aves, de insetos. Desfrute de um jantar familiar sem smartphones ou qualquer outra tecnologia que venha distraí-los. Divirta-se com jogos de tabuleiro com a família. E se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro, deixe-os guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade, como dobrar a roupa, arrumar os brinquedos, dependurar as roupas, colocar a mesa, a alimentação do cachorro, etc. Implemente uma rotina de sono consistente para garantir que seu filho durma o suficiente. Os horários serão ainda mais importantes para as crianças em idade escolar. Ensine responsabilidade e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desafios da vida. Não carregue a mochila dos seus filhos. Não leve para eles a tarefa que esqueceram. Não descasque as bananas ou descasque as laranjas se eles podem fazer isso por conta própria. Em vez de dar-lhes um peixe, ensine-os a pescar. Ensine-os a esperar e a ter paciência quando a gratificação estiver atrasada. Forneça oportunidades para o tédio, uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. Não use a tecnologia como uma cura para o tédio e nem se sinta obrigado a oferecer no primeiro segundo de inatividade do seu filho. Evite usar a tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes, shopping. Use esses momentos como oportunidade para socializar e treinar os cérebros para como funcionar quando estiverem no modo tédio. Ajude-as a criar, por exemplo, uma garrafa de tédio com ideias de atividades para quando estiverem entediadas. Esteja emocionalmente disponível para se conectar com as crianças e ensinar-lhes a autorregulação e habilidades socioemocionais. Desligue os telefones à noite quando as crianças têm que ir para a cama para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou um treinador ou coach emocional dos seus filhos. Ensine-os a reconhecer e a gerenciar suas próprias frustrações e raiva. Ensine-os a dizer olá, a se revezar, a compartilhar sem se esgotar de nada, a agradecer e agradecer, reconhecer o erro e pedir desculpas sem serem forçadas para isso, e seja um modelo de todos esses valores. Conecte-se emocionalmente, sorria, abrace, beija, faça cócegas, leia, dance, pule, brinque ou até rasteje-se com elas. Enfim, seja o coach dos seus filhos. O maior legado que você pode deixar para o mundo não é o dinheiro, os bens materiais que você deixará para os seus filhos, mas o tipo de filhos que você deixará para o mundo.
Então, interessante, né, isso aqui. E é um médico, né, um psiquiatra falando. É, Então eu fico pensando assim. Hã? É. Eu fico pensando, sempre pensei dessa forma, e eu acredito que eu não estou errado. Não tenha medo de ser pai, você que é pai. Você que é mãe, não tenha medo de ser mãe. O filho espera isso de você. Eu tenho uma... não posso citar o nome, mas a pessoa que me procurou e reclamou que ele procurou o pai várias vezes e o pai não soube ser pai. Não foi aquilo que ele esperava. Ele queria que o pai repreendesse ele, e o pai não repreendeu. E nessa ele quase perdeu o filho, né? Graças a Deus que ele procurou pessoas que puderam lhe dar conselhos bons. Mas se ele vai para o caminho errado, tiravam ele da família e ele se perdia, tadinho, por falta de um pai, ser um pai. Como falou aqui esse doutor, né? Não tenha medo de dizer não na hora que precisa dizer não. A pessoa tem que ter as decepções na vida para aprender também com como cair e levantar. Se tudo que eu precisasse o meu pai me desse, o que eu ia ser hoje? Não sabia o direito da minha vida, né? Enfrentar as barreiras, enfrentar aí a crise aí fora, a luta sobre emprego, né? Como se destacar na sociedade? Por isso que tem pessoas que não conseguem, coitados, porque não tiveram apoio quando precisaram. Um pai e a mãe tem que ser pai e tem que ser mãe. O filho, ele é filho em casa. Depois também na parte amorosa, né? Eu até hoje, as minhas caçulas são gêmeas, têm 22 anos, né? Eu não tenho vergonha de pedir para elas vir me dar um abraço, me dar um beijo, tirar uma espinha em mim, né? Tirar cabelinho no meu ouvido. Isso é forma de carinho que eu estou recebendo delas. Então, abraçar o meu filho, que é um homem casado hoje, pai de filho também, por que ter vergonha disso? Eu estou passando para ele que ele deve fazer isso com os filhos dele também, né? Então, o pai tem que ser pai. O filho tem que sentir essa fortaleza no pai. Saber, ah, tal coisa, não, mas o meu pai está lá. Ah, o meu pai que viu para mim, ou a mãe também, né? Então a gente tem que ser isso. Não tenha medo de ter essa responsabilidade. Eu sou o pai dos meus filhos. Eu respondo por eles. Mesmo sendo adultos, eu sou o pai deles. Ana, tem e-mail?
Tenho. É, Regina Cobata, de Floresta, manda. Boa tarde, salve Jesus, Maria e São José. Benço Pedro II, Padre Rômulo e Padre Tobias. O programa está lindo. Nada nos prepara para a perda de uma pessoa querida. Espero que encontre conforto na sua fé para seguir em frente. Meus sentimentos, Eugênio. Regina Cobata, de Floresta. Helena de Pinto Bandeira. Boa tarde a todos da família Conceição, a todos da Palavra Viva de Deus, ao Eugênio, meus sentimentos, e também a todos de sua família. Ofereço as músicas a todos nós, aniversariantes do mês de agosto. Agradeço pelas belas explicações, esclarecimentos e nos dá cada dia mais força para seguir o caminho junto a Deus e a Virgem Mãe Maria Santíssima. Peço a bênção do nosso amado Santo Papa Pedro II, aos padres conservadores, Padre Rômulo e Padre Tobias. Abraço a todos, especial para o Eugênio e sua família. Bom final de semana, Helena de Pinto Bandeira. Tem aqui também, Eugênio manda, Ana Maria, ofereça a música, a próxima música do programa para todos os meus amigos que rezaram pela minha mãe, que Deus abençoe a todos, dando muita saúde e muita paz no coração. Quem mandou foi o Eugênio. A Maria Ira manda sobre o comentário do Zeca ali. É verdade, eu também cresci brincando na chuva e brincava até com os gafanhotos. Nós brincávamos com aquele que tinha luzinha, né? Que é o vagalume, né? Pegava ele para a gente ver aceso no escuro, assim. Agora a gente vê quase eles, né? Sumiram, tá? A Eli Lemos manda aqui, oi Ana, se você puder ler no programa, agradeço muito, obrigada, e te peço reze por ela e o pai do meu netinho, ainda sofrem por saudades do filhinho, mas foi através da dor que vieram se aproximar mais de Deus. A nome da mãe é Laira Lemos Lopes, minha filha, e do pai é Rafael Almeida, seu marido. Eu vou ler aqui o testamento que ela deu na internet. Prometi a Deus que iria falar de Maria para todos se meu filho se curasse, mas Deus viu que o Luca não merecia sofrer na terra, mas viver na felicidade eterna. Mesmo não sendo como eu queria, irei falar mesmo assim de Maria, mãe de Deus e nossa mãe. Ela não me abandonou em nenhum momento, quando eu estava chorando, pedindo a ela para me deixar ter meu neném no colinho. Dá tutu para ele e ela me escutou. Após meu neném ser internado, fiquei 2 dias sem poder dormir com ele e sem dar tutu para ele. E esses primeiros 2 dias foi doloroso demais, mas ela escutou minhas preces e fez com que meu neném saísse da UTI por uma noite e um dia. Mesmo sendo por pouco tempo, foi a melhor coisa. Pude dormir com meu neném em cima de mim e dar seu último tutu a ele. Ele pode chamar que mamãe pela última vez. e isso foi o suficiente para acalmar meu neném e aquecer meu coração por um tempo. Mamãe vai sempre lembrar desse momento, minha vida, e sempre agradecer a Deus e Maria por esse momento. Maria passou na frente e resolveu tudo que eu era incapaz de resolver. Por menor tempo que fosse, aqueles momentos foram longos para nós dois e para o papai do Luca, que pôde pegar ele no colinho também. Aos poucos, vou contando os milagres que Maria fez nessas duas semanas em nossas vidas, em minha vida. Aqui ela mandou a foto da mamãe e o neném que morreu. Tudo ficou sem cor, sem você no meu colinho. Dá para ver ali? Ela pediu para colocar o testemunho dela. Ela, filha da Eli Lemos. Está ali a foto com o bebezinho dela. Ela pediu a graça da cura do menino, mas como não teve, mesmo assim ela quis falar da Nossa Senhora, né? Estava sempre com ela. E é isso aí.
O programa então está chegando ao fim, graças a Deus mais um programa feito, né? E agradecemos a todos vocês que nos acompanham através da internet, a vocês que porventura estão aqui presentes. Até sábado que vem. Tem sorteio? Ah, então faz.
O sorteio aqui é do quadro de Deus Pai, que amanhã é dia de Deus Pai. Quem que vai pegar aqui? Só não bota a mão em cima que eu botei verniz. Vamos ver então quem que vai ser o sortudo. Aí é Deus Pai. Deixa eu só pegar a lista aqui já, me preparar aqui para ler. Quem é? Marcelo Lucas, o número? 57, Terezinha Steffens, de Pinhalzinho. Ó, a primeira vez que ela ganhou. Parabéns. Ah, mostra o quadro, cadê? Tá aqui o quadro. É um quadro grandinho. Ó. Terezinha Steffens, tá? De Pinhalzinho, número 57. Parabéns, Terezinha.
Isso aí. Ao fim, agradecemos a todos vocês que nos acompanham através da internet e quem está aqui presente. Até sábado que vem, se Deus permitir, vamos estar aqui novamente. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
escolhido por Deus. Os anjos infernais crescerão demais, provocando guerras, que são os ateus. E a segunda mãe trouxe para nós verdadeira luz, para nós salvar. O Filho de Deus que morreu por nós terá vida eterna quem souber amar. Que será daqueles que vêm desprezando a Virgem Maria, nossa Mãe de Deus? Abaixo do Filho ela tem poder, somente ajudar todos que são seus. Por isso Maria vem aparecendo aqui nesta terra cheia de maldade. Todos pagarão quem vem criticando a sua pureza e fidelidade. Profecia cumprindo já está, desde Abraão vindo até Jesus, que venceu a morte para nos salvar. Sendo flagelado, pregarão na cruz, onde os seus profetas já tinham escrito que o Filho de Deus, ele voltaria junto com seus anjos, de todos os santos, descendo do céu.